Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje vamos ter um especial pré-Web Summit. Começa já dia 1 de novembro, na próxima segunda-feira, que é feriado. Vamos falar também um pouquinho sobre o futuro da internet, até um pouco do metaverso, do Facebook, mas acima de tudo vamos recapitular duas conversas que tivemos recentemente relacionadas com o Web Summit. Uma com o Ricardo Marvão, da BetaI, outra com Paddy Cosgrave, sobre o futuro dos eventos. Bem-vindos ao podcast O Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 43º episódio do Made in Tech de 28 de outubro de 2021, voltamos a publicar à quinta-feira. Em princípio, para a semana, aí sim já teremos a quarta-feira como o dia predileto. E desde logo vamos lançar agora um pouco aquilo que será a Web Summit na próxima semana. Em primeiro lugar, eu vou aqui recapitular um pouco alguns são os destaques da Web Summit que está de volta aos eventos presenciais. O ano passado a Web Summit foi totalmente online, criou alguma polémica porque, de facto, o Estado português dá dinheiro ao Web Summit para que o evento possa ser presencial, mas houve, de facto, a pandemia. O evento foi em dezembro do ano passado, pela primeira vez, totalmente online e conseguiu, ainda assim, reunir 100 mil pessoas, mais do que no evento presencial. E o que temos aqui nestas conversas que vamos recapitular um bocadinho? Em primeiro lugar é o Ricardo Marvão, cofundador e uma das caras principais da BTI, consultora portuguesa. O Ricardo Marvão, eu diria que é uma das pessoas que mais percebe do mundo de inovação em Portugal, das startups. Ele tem uma experiência, de facto, muito interessante. Já o tivemos algumas vezes aqui no podcast, é sempre interessante tê-lo. A verdade é que em dezembro do ano passado fizemos um podcast relacionado com o Web Summit e que falámos com o Ricardo Marvão precisamente sobre a importância do Web Summit para Portugal. É ou não importante? Vale ou não a pena pagar 11 milhões de euros à organização para que o evento seja em Portugal? Sendo que é um evento, apesar de tudo, muito concorrido por outros países a nível europeu. Portanto, aqui há uma rivalidade também aqui à mistura. Falámos com ele na altura e recapitulamos uma parte dessa conversa, precisamente porque encaixa que nem uma luva aqui neste pré-Web Summit. E depois temos também Paddy Cosgrave, que, com quem falámos em abril, já deste ano, a falar precisamente sobre o futuro dos eventos e o facto dele, de facto, preferir, ainda assim, embora tenha criado uma plataforma para eventos online, preferir o evento presencial. Falei também das vantagens. Em primeiro lugar, vamos começar aqui este segmento, esta semana, destacando algumas dos speakers, dos oradores principais que vão estar no Web Summit 2021. Como eu disse há pouco, começa já dia 1 de novembro, esta segunda-feira, por volta das 5 da tarde, e desde logo no primeiro dia, portanto, é o kick-off, não é bem o primeiro dia completo, isso já dia 2 de novembro, 3 e 4, mas logo nesse kick-off teremos Frances Haugen, que foi a whistleblower, a denunciadora do Facebook, que denunciou desde logo até vários estudos de internos da empresa, que comprometem bastante a empresa aqui de Mark Zuckerberg. Frances Haugen estará no Web Summit, mas também estará em breve a falar na Comissão Europeia, em Bruxelas, precisamente sobre estes temas. Há aqui muito para falar. Ela, por exemplo, não defende a separação do Facebook como empresa, defende sim uma mudança do ponto de vista de foco da empresa para não ser só lucro, ser mais focada num bem-estar da sociedade, preocupar-se mais com as informações, com o discurso de ódio. Há aqui bastantes preocupações, também não há receitas fáceis, aparentemente. Depois, o Web Summit, de facto, apesar de ser ainda em pandemia, prevê ter cerca de 40 mil participantes, compraram um bilhete, em princípio, pelo menos boa parte deles. Eventos anteriores, lembro que pelo menos em 2018 e 2019 já foram 70 mil, agora são menos pela questão da pandemia, pela questão das viagens, mas a verdade é que a lista de convidados, de oradores, é, de facto, impressionante. Desde logo, eu destacaria Sir Tim Berners-Lee. A internet fez em 2019, 30 anos, portanto, pelo menos a World Wide Web, criada por Tim Berners-Lee na Suíça, no chamado CERN. E a verdade é que este ano a Wikipédia faz 20 anos. Nós já entrevistámos aqui no podcast Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia, e também em agosto deste ano fez 30 anos da colocação do primeiro website na internet. Também uma data a assinalar. Depois, destacaria também a presença da Apple de uma forma incrivelmente importante, porque estará um dos principais responsáveis da área de software da Apple, se não o principal responsável, Craig Federighi. A Apple não tem tido uma presença muito marcante na Web Summit, tem tido às vezes um ou outro orador, mas não, normalmente nas principais categorias de produto. Craig Federighi é precisamente uma pessoa muito importante a nível de Apple, que estará presente, e também será interessante ouvi-lo. Desde logo, depois também estará Amy Poehler, a atriz. O Web Summit gosta sempre de ter este elemento um pouco, eu diria, mais mediático, ter algum ator conhecido. Este ano é Amy Poehler. Depois também estará o CTO da Amazon, Werner Vogel, já é uma presença habitual. Brad Smith, presidente da Microsoft, também uma presença habitual. E uma presença que não é habitual e também é muito interessante, que é Chris Cox, CPO, portanto, o responsável de produto, vá, do Facebook. Portanto, o Facebook aqui a marcar mais presença do que é habitual. Também estará Nick Clegg, o porta-voz do Facebook, que é uma espécie de porta-voz do próprio Mark Zuckerberg, estará presente. Enfim, nomes, apesar de tudo, bastante interessantes, e claro, estará presente o ecossistema português de inovação, com Daniela Braga, CEO e fundadora da FoundCrowd, que mudou de nome precisamente esta semana, anunciou o seu novo nome como Defined AI, um nome bastante apropriado para a empresa, parece-me, a nível de mudança para o futuro, mas também estarão presentes desde os responsáveis da Talkdesk, da Landing Jobs, da Unbabel, enfim, as empresas portuguesas claramente estarão também bastante representadas, mesmo com os unicórnios mais recentes. E eu destaco depois também alguns nomes interessantes, como David Simas, que é um português que é CEO da Fundação Obama, Fundação de Barack Obama, o ex-presidente americano, que tem aqui várias funções. É uma personagem bastante interessante, David Simas, do ponto de vista até de carreira que ele fez, e estará presente. E depois, por exemplo, também estará uma das responsáveis da World Wide Web Foundation, que é portuguesa, Sónia Jorge, além de alguns comissários da Comissão Europeia, por exemplo, Thierry Breton estará presente, a falar muito também sobre a cibersegurança, e depois, por exemplo, também será a estreia de Carlos Moedas na Web Summit como Presidente da Câmara de Lisboa. Neste ano não estará Medina nessa condição, devido às eleições recentes que houveram. Enfim, já temos aqui alguns nomes que mereceram destaque. Sem mais demora, eu lanço desde já a conversa com o Ricardo Marvão, da BTI, como eu dizia há pouco. Ricardo Marvão, que assina um prefácio de um livro que foi lançado esta semana, muito a propósito da Web Summit, chamado Unicórnios Portugueses, que foi escrito precisamente pela Ana Pimentel. Durante muitos anos foi jornalista de tecnologia no Observador e agora partiu para novas andanças também, mas lançou aqui este livro, Unicórnios Portugueses, que acaba por refletir acima de tudo aqui a Farfetch, OutSystem, Talkdesk, mas também pela Feedzai e pela Remote, que são as mais recentes, Feedzai e Remote, mais recentes unicórnios portugueses. Já este ano, curiosamente. Deixo aqui, por acaso, uma indicação, que vamos, como eu já cheguei a dizer, ter uma entrevista com o cofundador português da Remote, o Marcelo Lebro, que tem uma história do ponto de vista da empresa também bastante interessante. Vamos tê-lo em breve aqui no podcast, em princípio já na próxima semana. Vamos tê-lo já aqui no podcast. Sem mais demora, segue então a conversa com o Ricardo Marvão.
O Web Summit abre, tu sem um Web Summit raramente terias hipótese de ter as empresas, estas empresas, a olharem para um país como Portugal como um país para montar a sua, mais uma sucursal, ou mais um centro, ou o que for.
E até mais do que o centro de atendimento, não é? É mais do que o centro de atendimento, é mesmo tecnológico, é mesmo trabalhos.
Sim. Mas eu acho que o Web Summit ajuda exatamente isso, e é isso que é preciso aproveitar. É o facto de teres um spotlight em Portugal, que de repente ajuda a mostrar o que é que Portugal é, e que não seja só, tipo, olha, temos boas praias, e temos peixe, e temos isto ou aquilo, mas também temos a parte tecnológica, temos ótimos empreendedores, temos imensas pessoas que saem das universidades e estão dispostas a trabalhar na área tecnológica, no mais alto nível, e portanto é uma ótima maneira de criar esse spotlight.
Nesse aspecto, tu estás-me a dizer, significa que achas que os 11 milhões de euros que foram bastante criticados, que é o valor que se paga ao Web Summit anualmente, achas que justifica esse investimento?
É sim, o que eu te posso dizer é, eu lembro que eu estava com o Pedro Rocha Vieira quando fomos para o World Mobile Congress em Barcelona em 2014. Em 2014, o que aconteceu foi o Zuckerberg comprou o WhatsApp e gastou 19 bis a comprar o WhatsApp. E toda a gente lhe disse, mas você está louco e não sei o quê. E a resposta dele na conferência foi, eu acho que foi pouco dinheiro. Se tu fores a ver, passaram 6 anos, hoje em dia o market cap da Facebook quadriplicou versus o que era há 6 anos atrás, e o WhatsApp tem 4 vezes mais users do que tinha quando o Facebook comprou o WhatsApp. E portanto, tu não podes estar só a ver o que é o horizonte 1, tens que pensar, horizonte 2, 3, o que é que vai acontecer a longo prazo. E é isso que eu acho que nós temos que passar a deixar de fazer, que é aquilo que muitas vezes o português faz muitas vezes, que é culpa-se logo versus pensar a longo prazo. E se tivermos essa estratégia a longo prazo, eu acho que só estamos a ganhar em ter um evento como o Web Summit. E eu concordo com o Zuckerberg, isto até é pouco para aquilo que o Web Summit pode vir a trazer.
Por acaso, o Paddy Cosgrave, sobre essa questão concreta, ele disse-me que, ok, falem à vontade, para já pediu que julgassem o evento depois dele acontecer. Portanto, não estejam a julgar antes. E depois, o que ele disse foi, não se esqueçam que Espanha oferecia muito mais dinheiro do que Portugal, e nós mantivemos Portugal porque quisemos, não foi porque valorizamos outras coisas além do dinheiro, mas havia, ou seja, ele deu a entender que outros países querem isto também. Nós temos uma boa relação com Portugal, nós confiamos em Portugal, mas vejam também isto como, se há outros que querem, é porque temos valor. Ele também tentou indicar...
Claro que sim, eu lembro-me perfeitamente, eu segui um bocado aquilo que foi as negociações, e foram há cerca de 2 anos atrás, e houve imensos países, inclusive a França, que fez um evento enorme, mesmo no Web Summit anterior, trouxe uma delegação de 100 pessoas... do governo francês para Lisboa, só para andarem a negociar com a equipa, e depois o Paddy foi a Paris e tudo. Quer dizer, isto envolveu as mais altas esferas. Eu lembro-me que, passado uns meses, fui a Paris e a própria Business France e a French Tech estavam a falar comigo e a dizer que a decisão acabou por ir ao Macron e tudo. Quer dizer, uma coisa destas, ir ao presidente do país, acho impressionante. E portanto, claro, alguma claro. Coisa de bom ele tem feito.
E pronto, tivemos aqui o Ricardo Marvão a falar sobre a importância da Web Summit. Há uma coisa que ele costuma dizer com frequência, que é, nós não estamos a aproveitar tanto a Web Summit como poderíamos, no ponto de vista de país. Ou seja, poderia haver um ecossistema de inovação que não só poderia ajudar a desenvolver as empresas portuguesas, mas também a atrair mais até empresas estrangeiras para vir para o nosso país. E agora vamos ter desde já Paddy Cosgrave, com quem falámos, como eu disse, em abril, a falar também um bocadinho sobre o futuro dos eventos e também a forma como ele vê a Web Summit a ir no futuro. Há algumas ideias que ele tem, curiosamente, para breve, por exemplo, tornar a Night Summit uma espécie de sub-evento, não só com eventos divertidos, mas também a possibilidade de colocar alguns dos principais oradores do evento que durante o Web Summit falam durante 25 minutos no palco, mas dar-lhes a oportunidade para à noite poderem participar numa conferência de 2 horas, por exemplo, mais focada em certos temas. Ele deixou essa ideia no ar. Este ano não parece que seja ainda o ano em que isso vai acontecer. E ele também fala, por exemplo, aqui também na vontade, que já começou a materializar-se, de licenciar o software da Web Summit, que não é só o software que se viu o ano passado de uma plataforma para ter uma conferência online, é o software logística que permite organizar e montar de uma forma tecnologicamente relevante também uma conferência. E eles anunciaram, a Web Summit anunciou esta semana, que vai ceder, vai licenciar esse software a um dos maiores eventos do mundo, que é em Las Vegas, já em janeiro, o CES, o CES 2022. Portanto, já terá aqui software feito pela equipa da Web Summit. Sem mais demora, segue então a conversa com o Paddy Cosgrave.
My argument has always been, firstly, that you cannot compete with real world events. They're so much better than online events. In the absence of being able to meet in the real world, doing something online is far better, much better than doing nothing. The second thing is, what's the effect? What was the effect of doing Web Summit online? You know, the most important effect, I think, for the long-term brand of Web Summit was Web Summit became more global than ever before, because people who previously had heard of Web Summit had thought about participating, but had never made the commitment to buy a ticket, pay for a plane ticket, organize their hotel, and come all the way to Portugal from the other side of the world, had never engaged with Web Summit, because they only had one option. They either do that or they don't participate in Web Summit at all. And so what happened in Web Summit in 2020 in December was it was far and away the most globalized event ever. We had far more participation from Asia, from South America, even from North America than ever before. And so the brand of Web Summit, its identity, the extent to which people know what it is and know that in a normal year it takes place in Lisbon, has expanded, I would argue, exponentially. And I think that has a huge long-term impact on the event taking place in Lisbon going forward. So I think, you know, that's one of the upsides. But I'm not going to argue for one moment that a online event is as beneficial as an offline event. I think an offline event has a level of magic that's irreplaceable online.
Where do you see the online offline going, given that you are also an investor on the platform Hopin, that is one of the biggest platforms online? Where do you see the future of events going?
Yeah, it's a very good question. I think Hopin has an immense opportunity to become an everyday collaboration platform, in particular for companies of all different sizes. I would hope that a lot of the software that has been built will enrich real world conferences. That's at least my hope. I mean, our thesis for effectively a decade has been: you can make conferences better using software. Even just small amounts of software. But a lot of events these days, or at least before the pandemic, were software light, or there was literally no software. You just showed up with your ticket and that was that.
That's in the basis of Web Summit, right? Trying to put software at the experience at events, right?
Yeah, exactly. And you know, we build a lot of software that just we use to try and make the events better, and then we build some software that attendees and speakers use as well. And overall, it seems to make a big difference. So what's happened with Web Summit is during the pandemic, we started to reach out to the biggest event organizers in the world, partially because when we started looking at people attending Web Summit, we noticed that many of the biggest event organizers from music, from sport, from business conferences had been attending Web Summit, not as speakers, but I think to take notes. And we turned around to everybody and we said, look, we're not going to say we're the industry leader, but we think we're doing interesting things, and we'd love to kind of convene an industry gathering if people would be interested and discuss events. One of the most important gatherings for people organizing events. And hopefully this November in Lisbon, the first time we'll convene event organizers from all over the world in Lisbon to discuss the future of events. And maybe some of those big event organizers will consider moving their events to Lisbon. You know, I think Phil and Altice are great, but...
By the way, you have good vibes in terms of the getting bigger project. There's no indications that it won't be ready until
next year,
2 years.
I think so. Says. So we've no indications yet. But you know, I think we'll find out when the public finds out as well. Whatever the progress is. But I do think if you think about Seville or Bilbao, these are I would argue more minor cities within Iberia, and they have venues 10 times the size, and those venues are very often constantly filled with events from around the world. And the value of business tourism, you know, I think one of the big challenges in many European countries is over tourism. So if you're to focus on one type of tourism, broadly, everybody's in agreement. You want tourists, for every tourist that comes in, you want them to spend, you know, more money. If you have lots of tourists that spend almost no money, that creates all sorts of other challenges for cities or municipalities. And when it comes to conferences, the average conference tourist tends to spend about five times as much as the average private person traveling, because they're using the business credit card, etc. Right. So it's one of the reasons a lot of cities have, as they've reached almost saturation with tourism, they've kind of asked themselves, look, we can't keep having more tourists to infinity. There is this kind of limit you begin to reach before the city's infrastructure begins to really feel the strain and citizens begin to become a little bit pissed off. So focusing on higher value tourism becomes a major strategy. And I think for Lisbon, it's quite similar to a number of other European cities. It's very, very popular, huge amounts of tourists, and anything that can be done that I think increases, you know, tourists that come to the city who spend, you know, a lot of money, the better. I'll give my own case, the example of Dublin. The tourist board in Ireland and the city of Dublin has made a big effort to increase the number of routes directly from China for the sole purpose of attracting tourists who tend to spend huge amounts of money when they come to Dublin.
I was also curious about the new company I believe you are trying to build in terms of licensing the events part, the licensing events part. Where does this going? I heard at Clubhouse that you are probably trying to hire 50 people to this area. It's a new company, has a name already.
It has a kind of like what would you call it? Like a secret project name. The name is Summit Engine. That may or may not be the name.
Okay.
We'll decide that at a later date. I sort of think we're maybe a little bit, we're not building hardware, but I'd like to say in some ways they make something, they test it. Mm-hmm. Car companies can sometimes be like this as well. And so in our case, we have a primary business running events, using our own software, and they are very successful. And as we begin to build software for everybody else, and by the way, every organization organizes events at some scale, and then there are pure event organizers as well. And as we begin to build software for that world, which is a huge world, we're not in a particular rush. We're not reliant on just getting, we have to get as many customers as fast as possible. I look to companies like almost like Porsche, where they're happy to actually focus on building the best cars in the world. Mm-hmm. And eventually maybe they'll have a kind of an everyday car that somebody can buy at almost a reasonable price. They're still quite expensive.
So you are refusing some people that want, some companies that want your events.
Oh yeah,
licensing.
Yeah. No, we've got an absolutely gigantic waiting list.
The UN was already happen or already happened.
The UN went. It went great. I mean, again, part of it being great for them, I think, is they had a quite poor experience using other people's software, and then working with our team and using our software. That, you know, they had a really good experience. And in working with them, we've learned an awful lot, and we've got lots of ideas to how to make the software even better and even better. And I think 2022 through to kind of 2025 is our roadmap to begin to open up this software to more and more people. But in the short term, it's almost like Porsche in a way, that you see pictures of the car and you hear about people test driving it, and there's sneak glimpses of the new Porsche Taycan in Portugal, and this famous driver is driving it around Lisbon, but nobody else is allowed to drive it. And that's sort of the progress that we'll make. And eventually, maybe by 2025, anybody can use certain versions of our software. A good example would be Pixar. Pixar build their own software to create what they want to create, animated movies. We build software as well, but to create conferences. And there's a couple of versions of Pixar software that's available to the public. They now have, you know, almost 30 plus years later, they have something called, you can get a license to use a very basic version of RenderMan, some of their software. So if you're producing a little animated movie, you can kind of use their software. It doesn't really cost very much. You don't interact with Pixar. But if you're a big Hollywood studio and you want their, you know,
premium,
you want to create a blockbuster movie with amazing special effects, then okay, that's a totally different kind of product. It's not, you don't just log on to a website, give the credit card, and you have everything. So we're working our way down to an everyday consumer product, but that, you know, don't expect that before 2025. So we work on long timelines.
Pronto, está feito. Deixo apenas uma nota final, que eu acho bastante interessante. Esta semana vimos alguns dos efeitos que existem num país, por exemplo, quando não há acesso à internet. E vimos dois exemplos muito diferentes. Se há umas semanas, por exemplo, foi o Facebook que teve um shutdown de algumas horas que provocou o caos a nível mundial. Isto não é só o Facebook, é as apps WhatsApp, Instagram, portanto, há aqui todo um ecossistema que foi perturbado durante algum tempo, pouco mais de 2-3 horas por aí. A verdade é que esta semana, por exemplo, na Coreia do Sul, o principal operador, portanto, o principal ISP do país, teve um problema num router, e basicamente quem usava aquele operador, que era boa parte da Coreia do Sul, ficou sem internet durante cerca de uma hora. Foi durante a manhã de segunda-feira, na Coreia do Sul, e basicamente as reportagens vindas da Coreia do Sul em como uma hora sem internet perturbou negócios, conferências, videoconferências, entradas em metros, uma série de questões importantes do ponto de vista até de negócios, de uma forma incrível. Apenas e só uma hora, de facto, mostra a importância da internet. Mas depois tivemos também na segunda-feira um exemplo que é um bocadinho diferente, mais profundo, mais preocupante, eu diria até, que foi no Sudão. O Sudão teve aqui um golpe militar na segunda-feira, e com esse golpe militar, o que é que aconteceu? Foi desligada a internet por completo. E, portanto, é possível ver, do ponto de vista de tráfego de internet no país, como ele caiu totalmente. E estamos a falar do Sudão, um país que tem cerca de 83% de tráfego que é móvel, portanto as pessoas usam muito mais o telemóvel, o trabalho que é feito não é tanto ao computador, mas a verdade é que as pessoas usam o telemóvel, por exemplo, para aceder ao seu banco. Não há caixas multibanco com tanta facilidade. Há pessoas que têm uma relação com o banco apenas e só pelo telemóvel, até por uma questão de facilidade. Há pessoas que criaram a sua primeira conta num banco através do telemóvel, não tinham, criaram graças à possibilidade que a tecnologia do telemóvel lhes deu, e acabam por ter aqui uma ausência completa de internet que permite todas estas coisas e também a questão da informação. E o que é curioso é que passou segunda-feira, passou terça-feira, passou quarta-feira e continua a não haver internet em todo o país. É um país enorme, bem no meio de África, e portanto isto faz a diferença e mostra também como a internet pode-se dizer muito mal, e o Facebook não tem sido uma boa força nos últimos tempos, do ponto de vista da internet, pelo menos a nível mediático, mas a verdade é que a internet continua a ser muito importante, especialmente agora que estamos habituados a ela, e ela abriu tantas portas para tanta gente, seja fintech, seja o mundo mais financeiro, seja o mundo mais social, de conversação, de ligação a outras pessoas, até ao mundo dos negócios. E de facto queria deixar aqui esta nota sobre a importância da internet nesta altura que vivemos de transformação, que a pandemia também acelerou, mas a verdade é que, por exemplo, no Sudão há esta questão que eu acho que é bastante relevante. E pronto, está feito por esta semana, já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.